milhões de pessoas com missas na madrugada. Como? Frei Gilson. Ele está sendo processado. Ele não pode fazer isso. Então, pois é, mas é esse o país que nós estamos vivendo. Tem um bispo do interior de São Paulo que nas missas dele ele está contando o que estão fazendo com os católicos. E aí ele conta que tem padres católicos, por exemplo, que fazem discurso contra a anistia do 8 de janeiro. Esse bispo, que também não lembro o nome. Está aí, os vídeos estão nas redes sociais. E ele diz que isso é coisa do diabo. E agora? E agora? Então o Brasil, não dá para analisar o Brasil como um país com povo sério, né, Beninho Andrade? E nem com governos sérios, nem esse nem os anteriores.
Agora é importante o senhor dizer, seu Sérgio Pires, que quem segue a Umbanda não tem nada a ver com o que algumas pessoas fazem isoladamente.
Nada. É uma religião como qualquer outra, respeitada.
Exatamente. As pessoas que cultuam, né, as pessoas sérias, o Beninho. A gente não pode botar todo mundo na mesma vala, não.
Não, nem deve, entendeu? Nem deve. Tem razão, viu, Cícero? Mas eu nem falei em relação às pessoas que são da Umbanda.
Não,
eu
mas quero é dizer que você citou Umbanda, protegidas, é importante
elas
dizer.
Elas são protegidas por uma ideologia, enquanto os outros não o são. É isso que eu quis dizer. Mas essas pessoas que seguem a Umbanda, elas têm todo o direito de fazer, elas têm todo o direito de processar sua religião, elas têm toda a liberdade para processar a sua religião, seja qual for a sua religião.
Eu entendi, Sérgio, o que você colocou, e de fato isso é uma constante. A gente vê vários ataques a alguns grupos religiosos, mas quando ataca outros, a história é bem diferente, né? Lamentavelmente. E ainda se dizem que vivemos em um Estado laico. As condições não são iguais para todas as religiões no Brasil, infelizmente.
Sim, mas quem é adepto da religião que seja não tem culpa. Se o governo, se alguém politiza isso, claro, é governo.
Não, claro, entendeu? Mas ninguém está falando.
Você
não
pode pegar e colocar e dizer: ah, porque se é de esquerda que defende
não,
isso,
mas
é
eu
de
não disse
a
isso.
Gente não pode
eu
fazer
disse isso.
Isso.
Eu disse
entendeu?
Isso. Então não inventa coisa que eu não disse.
Não.
Não inventa coisa que eu não disse.
Eu não estou inventando nada.
Está inventando, está dizendo que eu disse.
De dizer que, ah, porque tem uns esquerdistas da Umbanda, a esquerda
eu falei que são pessoas da Umbanda protegidas pelo governo. Foi isso que eu disse. Não falei esquerdista
e outra coisa,
da Umbanda,
o governo não tem que se meter,
essa palavra.
Governo não tem que se meter em religião nenhuma.
Ah, pois é, mas tem que falar isso pro governo brasileiro.
Entendeu? O governo não tem que se meter em religião nenhuma.
Mas se mete.
Religião não pode ser levada pro púlpito e gente ficar aplaudindo isso, achar que é bonito. Padre, pastor, gritando porque o Brasil, porque não sei o que tem. Pelo amor de Deus, gente. Que é isso?
É, mas a gente
é o que mais acontece hoje no Brasil. É pastor falando de política, é padre falando de política.
Inclusive com a Confederação Brasileira.
Pois é. Eu tenho um pensamento, Érico, sobre quem faz isso. Pastor e padre que leva para cima do altar política, eu não posso dizer aqui.
CNBB.
Entendeu? Há muito tempo,
não,
né, Beninho?
Não, mas não pode. Não.
A CNBB
pode fazer o que quiser.
Há muito tempo.
Então.
Não é de hoje.
Exatamente.
Entendeu? Não é de hoje.
Agora... O que me deixa preocupado, curioso, é como que essas 900 mil pessoas, esses 900 mil seguidores...
Idiotas, como você fala.
Idiotas.
Isso é idiota. É idiota, é. Cultuar uma... E sabe que o palácio dela tinha caixão, tudo pintado de preto. Olha que coisa insana, Benito. Isso é uma pessoa doente, sei lá eu, que diabo que é para se falar de alguém assim, entendeu?
Agora sim, ó. O que é que
caixão
leva,
preto.
O que é que leva uma pessoa a assumir tal posição?
A crença, Beni.
Mas peraí.
É a crença Deus dela Deus nisso. Deus. Assim como tem quem crê em um Deus, em uma religião, ela tem a crença dela.
Mas vocês falaram um momento atrás que não tem esse negócio de ter religião, não sei o quê. Mas está provado aí que tem.
Tem. E 800 mil pessoas acreditam igual a ela.
Eu não sei se o capeta pertence ao... Sei lá. algum partido político, o demônio a outro, porque não. Tá difícil, cara. Tá difícil.
Pois é, e se ela. Né, deixa eu ver como é que eu posso usar aqui. Se ela usar de picaretagem e pedir ajuda de um real para os seguidores, se metade, o Eric, ajudar ela com um real, ela tem 400 mil reais por mês. Se metade, menino, não precisa ser 100% dos idiotas, como você fala, seguindo uma criatura como essa.
É só a estátua custou mais de 100 mil, né? De recurso próprio, por aí tu tira, da onde veio, né? Eu, pelo que parece, não tenho certeza, mas pelo que parece, pelo que eu pesquisei aqui, ela vive disso.
É, eu desconheço a graduação dela, né? Qual é a especialidade dela, além do 7-1. Mas, infelizmente, tem
agora,
gente...
Agora, é interessante, porque é o seguinte, ela tem quase 800 mil seguidores na rede social.
Isso.
O templo completou 29 anos de fundação.
Agora no dia 25.
No dia 25 isso, de julho.
Exatamente.
A líder religiosa, agora aqui eu tenho minhas dúvidas, gastou 100 mil reais na obra em sua propriedade particular. A construção possui licença da prefeitura local e do governo estadual.
São Gonçalo do Amarante.
Eu queria, nem quero falar em Deus ou diabo, eu queria que uma pessoa no Brasil tentasse fazer uma estátua do Bolsonaro na sua propriedade particular para ver se conseguiria autorização. Ah, meu amigo, esse país virou uma zona.
Aí a conversa é outra, né, rapaz? Mas que assustador, né? Porque...
Ela disse que a verba foi tirada do próprio bolso dela.
É. Tá bolso, hein?
É.
E com certeza, Cícero, é dentro daquilo que a gente acabou de discutir aqui, que com certeza os seguidores, as pessoas que têm simpatia com a ideologia filosófica dela, deve ter ajudado, né?
E ela gosta de ser chamada de bruxa, né? A verba foi toda tirada do meu próprio bolso, eu fiz ela toda com dinheiro próprio, num local próprio que é meu, porque aqui as terras são minhas, o terreno é meu. Diz a bruxa sobre a estátua. Então ninguém, tipo assim, ó, ninguém tem nada a ver com isso, é o meu pátio, é o meu, a minha terra, a minha área.
E olha aqui, ó, a feiticeira, a função que ela exerce na Quimbanda, não revela a sua idade, pois diz que é mistério. Nas redes sociais, ela se apresenta como a feiticeira dos políticos e diz que é procurada por vários parlamentares que têm um único pedido: ganhar uma eleição.
É, esses políticos que procuram ela, é esses que o eleitor tem que mandar para junto do capeta, fazer campanha com ela. Ó, para evitar possíveis problemas, o Beni, ela procurou todas as licenças cabíveis, tá? A Prefeitura de São Gonçalo do Amarante confirmou que o templo está em conformidade com as normas urbanísticas e ambientais, tendo recebido alvará e autorização, inclusive, do governo do estado. E a SEMA, né? E, já que a área se encontra em uma área de proteção ambiental. Aí diz ela, na parte burocrática, eu mesmo fui atrás de toda a liberação da construção e obtive, como qualquer cidadã brasileira, pode chegar a qualquer prefeitura do seu município e pedir uma autorização para fazer uma construção em suas terras. Explicou a mãe rainha das trevas.
E olha só uma coisa interessante, né, Cícero? Você acabou de ler aí, acho que talvez passou até despercebido. Enquanto gente que está produzindo em terras aqui, estão sendo esculachados pelos órgãos públicos, estão sendo expulsos.
Tem que ir embora, né?
Tem que ir embora.
Tem que ir embora
ela,
porque está produzindo para todo mundo comer.
Ela está numa área de proteção ambiental e está fazendo o que está fazendo. É o Brasil.
Isso que eu falo, quando eu falo...
Mas é assim, a democracia vale para uns, mas não vale para outros.
A democracia é relativa?
É relativa.
Que coisa, hein?
É de lascar.
Nós tá ferrado, hein?
Eu queria ver se alguém chegasse num órgão público e dizer, olha, quero construir uma estátua pro presidente Trump nas minhas terras. Tá aqui o projeto. Mas duvido! Eu duvido e odó que ia conseguir
a autorização. E eu vou dizer mais uma coisa para vocês, tá? Eu tô sendo muito modesto. Tô sendo muito modesto dizendo que se cada um doar um real... Mas não tem nem perigo de ter gente doida que doa. Que doa. Daqui a pouco doa um carro, doa não sei o quê. Gente com recurso.
Eu acho. Tem gente que doa a sua herança, suas propriedades, carro para as igrejas. Eu também. Acho que as igrejas evangélicas, a igreja católica.
O argumento inicial para isso aí vai ser aquele. Está difícil encontrar nota de um real. Então, vou usar de 10.
É mais ou menos isso.
É, Beni, eu tô sendo modesto falando em um real. Estou sendo modesto.
Tá muito bom. Mas vamos para um recadinho aqui, gente. Quando o assunto é cuidar dos olhos... A escolha precisa ser certa. E tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente, porque enxergar bem é viver melhor, hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos, transformando o presente e o futuro do seu olhar. Segurança é poder dormir tranquilo, é saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas, todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue para 3224 1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Fazer a diferença com todo o seu primor. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800-333-3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso.
Strike 364, você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para toda a família. Ah, e todos os dias tem promoção especial, hein? Saiba mais no nosso Instagram, @strike364. Reservas pelo WhatsApp 99300-1121.
sua mensagem ao vivo. Anota aí o WhatsApp da Parecis: 69 99 88 98 98.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Parecis FM.
Parecis.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o Café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do Café Chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga @cafechique.ro. Vem ser chique você também.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente.
Oi. E recebemos aqui, ó. Boa tarde, Dinos. Enquanto ficar discutindo crenças metafísicas, fica fácil dominar as mentes humanas. Não sei, diabos, o ser humano tem tanto medo da morte ao ponto de criar deuses metafísicos. Viva a filosofia que quebrou esse paradigma que desde a Grécia servia para dominar os povos. Pobres e episteme para a classe política da época. Doxa, né? Povos doxa para os pobres. Devemos pensar a vida na forma empírica. A religião, os deuses sempre foram usados como instrumento de medo, repressão e dominação. Diz o Jorge Pedais.
Só podia. Jorge é ficha 3 do PT.
3?
É, o Renato. Lula é primeiro.
O 2 quem é?
O 2 é o... Esse menino... Não, o que manda sempre mensagem aí.
O... Qual? Cleudo.
O Cleudo é o ficha 2 e o Pedais é o 3. É.
Ainda tem o João do Areal, né?
Ah, e tem o João também. E tem um que usa o nome do advogado lá, que inventou o nome. Como é que é?
Ah, o Edgar.
O Edgar.
Então tem ficha 4, 5...
A Renata aqui... disse que o Cícero foi contraditório. Eu, apesar de que eu vou discordar, viu? Ele não defendeu a Ubanda, ele defendeu que não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. E aí ela diz assim, não vejo ninguém falando o que o Islã está fazendo com os cristãos na Nigéria, queimando vivos.
E é verdade.
Não vejo indignação nenhuma das pessoas.
Não, mas o Islã é a religião da paz. É a religião da paz, aí não pode. Os bandidos são os israelenses. Ai, meu Deus do céu.
É.
Não tá fácil não, né, cara?
Não tá fácil.
Pois é.
Beni, eu tenho visto, só dentro desse mesmo pacote do que tá acontecendo no mundo, eu acho que nos últimos dias eu vi pelo menos 50 vídeos de confrontos entre a polícia e imigrantes e defensores de imigrantes na Europa. Olha, a violência é de tal forma que a gente não pode acreditar. Os defensores do Islã e defensores lá daquele país do lado de Israel, que não é um país, é uma região lá, me fugiu o nome agora, estão confrontando a polícia com bandeiras defendendo o Islã no país em que eles são imigrantes e com apoio da esquerda nesses países. É inacreditável os confrontos que estão havendo. A polícia começou a reagir agora. Até agora não estava reagindo, né?
É. Eu acho que esse não é nem. Essa crise, que diabo é aquilo, cara? É, agora os marroquinos resolveram invadir a Espanha. E estão invadindo, estão tomando conta da Espanha. E aí?
E você viu a distância que esse povo nadou.
Meu Deus, que é isso, rapaz? Não. Quer dizer, as fronteiras não servem para mais nada. A soberania foi pro saco. Queiram ou não.
É, mas aí veja a importância, e eu concordo contigo, do que Donald Trump fez nos Estados Unidos em relação aos imigrantes. Muita gente critica, mas eu citei os números aqui. Só no governo Biden foi 50 milhões de pessoas que entraram nos Estados Unidos. 50 milhões. E aí hoje tem pessoas que criticam o Donald Trump porque ele apertou essa questão da imigração. Então, assim, se você não põe uma trava, não cria um controle, isso descamba para um problema social dentro do país muito grande, que é o que provavelmente vai acontecer na Espanha.
Mas é isto, Eric, que eu estou dizendo, querendo dizer.
Exatamente.
Qual é o papel do governo marroquino nisso tudo? Olha, vem cá, vocês estão invadindo um outro país? Que conversa é essa?
Mas aí o que o governo marroquino vai poder fazer? Brasil. O que tem a ver é que essas pessoas vivem em um país onde as condições para que elas permaneçam é muito ruim.
São ruins, claro. Agora, Beni, não é possível o que está acontecendo no mundo todo. Olha, é uma coisa muito grave. É uma bomba relógio que a gente não sabe quando é que vai explodir. Mas que ela vai explodir, ela vai. Pode ter certeza.
Eu também acho. Eu também acho. Porque o que está acontecendo principalmente agora na França, o que aumentou o número de moradores de rua. Que a coisa está insuportável.
Na Espanha também está havendo essa invasão agora.
Claro.
Né? Então, o que vai acontecer? Né? A gente não sabe. O mundo está muito, muito frágil. Com essa divisão de esquerda e direita. E então, isso tudo está sendo canalizado para esses confrontos. A Guerra Fria, na verdade, continua até hoje.
E aí se cria todo um cenário, o Beni, respondendo objetivamente quando você pergunta o país marroquino, o que tem a ver? O que tem a ver é que eles criam todo um cenário de insegurança para a população, que acarreta esse tipo de coisa, as pessoas fugindo do próprio país, procurando um país melhor para se viver. Aí, enquanto isso, trazendo a realidade para o Brasil, nós vemos aí muita gente criticando o capitalismo, enaltecendo o socialismo, e aí nós temos, por exemplo, um Paulo Pimenta, do PT, que o patrimônio dele saltou de R$192 mil para R$1.870.000. E uma Manuela Dávila, que tinha um patrimônio declarado de 450 mil e hoje é de 1,37 milhões. Ou seja, o capitalismo para a população é ruim. Mas para quem defende o contrário, é ótimo, é excelente. É por isso que o mundo está vivendo esse tipo de coisa.
Então, você disse, Eric, momentos atrás da situação em que se encontrava os Estados Unidos, tão logo Trump reassumiu. Muito bem. Só que nós não podemos nos esquecer de que antes do Trump reassumir a presidência dos Estados Unidos, ou assumir, sei lá, o Biden fez um trabalho de convite ao cidadão para morar nos Estados Unidos. Ah, então não, opa, agora aqui
foram cerca de 3 milhões de vistos que ele autorizou.
É, só que aí a gente tem que dar também o outro lado na moeda. O antecessor dele, o presidente Obama, mandou embora dos Estados Unidos 13 milhões de pessoas. Botou para fora dos Estados Unidos. E isso tu não lê em lugar nenhum na grande mídia. Só diz que o Trump já mandou mais de 1 milhão. O Trump mandou 1 milhão.
Então, mas...
E o outro...
Mas entrou 50 milhões. No anterior, né?
Pois é.
Então,
pois
mas é. O Biden trouxe de volta trouxe tudo de volta, que o Obama trouxe, mandou.
Isso aí. Não, quadruplicou. É pior.
Então, nós não estamos vendo noticiário verdadeiro, nós estamos vendo versões. Dependendo do lado de quem escreve, a notícia é uma. Dependendo de quem escreve, a notícia é outra. Tu nunca sabe qual é a verdade. No caso esse do Fauci, por exemplo, do Fauci, tu não sabe qual é a verdade, ou tu nunca soube qual é a verdade. O cara autorizava o uso de fetos de abortos para fazer pesquisa. Pelo amor de Deus! Tu leu isso em algum lugar, Beni Andrade? Agora é que tá saindo para fora as coisas. O cara proibiu o kit para salvar milhões de vidas. Tu sabia disso? Nunca ninguém sabia disso, porque a mídia escondeu isso.
E coagiu, o que é pior, coagiu as pessoas a tomarem vacina sob a ameaça de perder os empregos.
Não, e mais. Médicos brasileiros, por exemplo, que disseram, olha, cuidado com esse negócio da vacina, usem o kit, tiveram que usar tornozeleira eletrônica, ameaçados que se voltassem a falar no assunto, seriam presos pelo Ministério Público Federal, pela Justiça Brasileira. E agora, todo mundo tá calado, tu não ouve um pio da mídia, tu não ouve um pio do Judiciário, tu não ouve um pio do Ministério Público, ninguém fala nada, como se nada tivesse acontecido. Um crime contra a humanidade desse tamanho... Claro que o crime foi cometido pelos bandidos dos Estados Unidos, mas aqui e os que seguiram? Nem cúmplices vão ser? Nem dizer, ó, por favor, queremos nos desculpar que fomos enganados? Nenhuma palavra? Isso é uma vergonha.
Eu acho que o pior disso tudo, Sérgio, é você ter visto, igual você falou, médicos sendo proibidos de exercer aquilo que eles estudaram para fazer.
O doutor Irã, presidente do Conselho Federal de Medicina, foi ameaçado várias vezes. Foi chamado ao STF para prestar depoimento.
Isso é o mais grave.
Isso é uma vergonha para o país. E agora, essas pessoas estão tratando o assunto como se ele não existisse. Não existiu, não. Isso aí, que nem disse o Emanuel Neri no sábado, pena que ele não está aqui para dar a versão dele, mas ele falou... que esse Fauci está no governo dos Estados Unidos há 34 anos, e é verdade. Só que ele não era criminoso. Quem é que ia dizer que o cara era criminoso se ele não cometeu nenhum crime? Ele começou a cometer crime no governo Biden. Uma vergonha. Ah, por favor. O cara que mandou usar feto de aborto para fazer pesquisa e fica por isso. O Mengele fazia isso também, né? Então, olha, é uma tragédia atrás da outra, Beni. E não, sabe, ninguém diz, olha, meia culpa. Bater no peito, olha, eu fiz eu cometi uma injustiça. Nem isso. Eu tentei olhar os telejornais da Globo, que eu não olho nunca, para ver se eles iam dizer alguma coisa. É nada. Não aconteceu nada. Tu ouviu alguma coisa dele?
Não.
Pois é. Então, eu lamento isso, Beni. Lamento, é uma tristeza. Não é só pro Brasil, é pro mundo todo. Tu imagina, eu tomei ivermectina e aqueles outros aparatos, hidro não sei o que lá, tomei tudo, graças ao César Cassol, que me mandou um kit. Eu, até hoje sou agradecido a ele. Se eu não tivesse tomado aquilo, eu teria morrido. Eu passei 12 dias no hospital e 3 dias eu quase morri. Ainda bem que eu tomei o kit. Agora, cometi...
Tu tomou o kit, não fez a solda, né?
Não, mas olha só,
a solda não.
Tu não sabe do pior. Eu tomei 5 doses de vacina. 5! Porque me diziam que ia resolver o meu problema. E certamente, no meu caso, eu acho que eu tô, até agora eu tenho tido sorte, não tive nenhuma doença causada pelas vacinas. Mas tem milhares e milhares de pessoas que morreram por causa da vacina. Que tiveram problemas cardíacos, que morreram de ataque cardíaco. Uma médica especializada disse que fez como é que chama o exame de cadáver? Das autópsias que ela fez, 78% das pessoas mortas por ataques cardíacos foi causado pelas vacinas. Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos? E ninguém é preso, não aconteceu nada. Só esse Fauci aí vai acabar pagando sozinho. E todos os outros que fizeram o que ele mandou? Ah, por favor.
É complicado, né, gente?
Quantas doses de vacina tu tomou, Beni?
3.
Eu tomei 5. É. Ou seja, eu corri muito mais risco que tu, né?
Não, corre ainda, né, Sérgio? Porque os estudos dizem que a proteína spike, ela permanece no organismo. Aí vai depender do avanço do que ela está causando no teu corpo depois. É complicado. Mas, enfim, olha só. O Wellington Guerra diz o seguinte. Essa cidadã relatando sobre a rainha da bruxa lá. Essa cidadã foi vários carros caros, segundo ela. Segundo ela, quem dá para ela é o diabo. Mas fazer o quê, né? Nós temos que aturar um presidente que toma banho de pipoca. Né? Acho que talvez relatando sobre aquele evento que o presidente participou, onde ele simula ali um banho de pipoca. Dinos, eu quero saber por que Lula não vai para o debate. E Flávio não vai porque o Lula não vai. E aí, Dinos? Pergunta aqui o Paulo Carvalho. O que é que vocês acham dessa fala do Lula que disse que não vai para o debate, e aí, consequentemente, o Flávio também já disse que se o Lula não for, ele não vai. Isso é ruim para quem quer avaliar, né? Isso é o ponto que a gente chama que a polarização chegou no Brasil, né? E aí a gente tem que ver o povo aceitar dois candidatos que se recusam a ir ao debate. E a gente sabe que vão ser os dois que vão estar provavelmente no segundo turno.
A argumentação do Lula é interessante. Diz que não vai devido à baixeza do debate.
Não, ele não vai porque ele disse que ele vai ser alvo, Beni, de todo...
E obviamente vai ser mesmo.
Mas assim, o Lula descobriu a roda, né? O cara está... presidente da república, como alguém que esteja governador, esteja prefeito, ele disse, eu não vou porque vão falar da minha gestão.
Não, e disse em todas as letras que é um negócio muito baixo, rasteiro. E ele não quer participar disso.
Bom, ele tem direito de dizer qualquer coisa, né, Beni?
Só quero lembrar que teve candidatos aqui recentemente que perderam a oportunidade de ir ao debate e acabou perdendo a eleição, né?
Acontece. É, boa tarde, amigos Cícero e Dinos. Hoje é o aniversário do governador Marcos Rocha. A página de candidatos da Polícia Civil, denominada de Os Futuros Escrivães, da DAP, do 2022, desejou-lhe os parabéns, invocando que o presente dele seja a nomeação ainda este ano, ao fim do seu mandato. Saúde, governador. Abraço a todos, professor Enilson Marinho.
Vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta já.
Hoje, quando se fala qual hospital de referência do oftalmo, vai no Veloso. E quando eu cheguei aqui e vi a estrutura, o dinamismo de atendimento, a qualidade do local, a qualidade do cuidado que se tem com o paciente, falei, não, é aqui que eu quero construir a minha história dentro da alergia. Mesmo sendo um hospital que a gente tem o foco principal, a questão ocular, aqui se vê o paciente como um todo.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
No
Strike 364 você vive momentos inesquecíveis, diversão, gastronomia e várias experiências em um só lugar. Aqui você encontra o único boliche da cidade com pratos deliciosos, drinks especiais e atrações para...
E na Mila não faltam opções para surpreender seu pai. Você encontra relógios Oriente a partir de 10 vezes de R$39,99. Camisetas Polo por apenas R$99,99. Bermuda Esporte Fino a partir de R$89,99. Isso e muito mais! Dia dos Pais é na Mila. E o melhor, parcelem até 5 vezes pelo PicPay e comece a pagar em até 70 dias. Dia dos Pais, Fake Mila.
News. Um mal da nova era. Notícias falsas que tomam conta da internet e da vida das pessoas. E enquanto o Brasil luta para combater esse tipo de conteúdo disseminado sem controle, o rádio se mantém firme no compromisso com a verdade. Radialistas e locutores buscam fontes confiáveis para noticiar ao ouvinte. A tradição respeita a inovação e não abre mão da sua essência. Para combater as notícias falsas, ouça o rádio, sua fonte de informação confiável. Rádio, a verdade sempre no ar. Audiência, o que toca no rádio, aparece aqui.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga,
arroba Rádio Parecis FM.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria é LA. Dura até 3 vezes mais. Elia. Que move o mundo e faz mais. Elia. É líder nas montadoras. Elia. Você em primeiro lugar.
Elia. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Elia. Há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
A Asper está com você em todos os momentos. No cuidado com o seu sorriso, com plano odontológico, na realização dos seus planos, com crédito consignado e na segurança de quem você ama, com seguro de vida. Porque quem cuida do Brasil também merece ser cuidado. Faça parte da Asper. WhatsApp 21 81 39 54. Asper, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Parecis FM. Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Disponível de graça. As demais vacinas contra a meningite continuam sendo aplicadas normalmente. Quem fala em corte está desinformado. E ao invés de cortar, o SUS conseguiu trazer o remédio mais caro do mundo, o Zolgensma, usado para bebês com atrofia muscular espinhal. Custa cerca de 6,2 milhões por dose. E o governo conseguiu de graça no sistema público, com pagamento condicionado ao resultado. Ou seja, não cortou vacina nenhuma e ainda trouxe um tratamento milionário para quem não podia pagar. Isso é investir na saúde. Que tal dar a informação da forma correta? Pergunta o Cleudo. Muito bem.
Ficha 2 do PT.
É, muito bem.
Cleudo dizer que não faltou vacina no Brasil é ridículo. Não.
É incrível.
Beira a ridicularidade. Por quê? Porque teve gente que estava morrendo no Mato Grosso aqui por falta de vacina da meningite. Pessoas morreram no Brasil por falta de vacina contra a dengue.
Ai, meu Deus. O cara tem uma visão distorcida das coisas e quer empurrar a versão dele, né? É. Se caiu, caiu. Se não caiu...
Né? O governo agora recentemente recusou colocar no SUS a vacina contra a sífilis para idosos que sofrem de dor por conta disso. Por conta de dizer que não tinha 5 bilhões de reais para investir em 5 anos. Não era 5 bilhões agora. ia custar o Brasil durante 5 anos 5 bilhões. E aí o governo se recusou à compra da vacina. Aí isso o Cleudô
responde, né? Não, isso não pode falar. Impressionante. É desimpressionante, como dizia meu pai.
Como é que é?
Desimpressionante.
Desimpressionante.
É.
É, faz sentido. O Raul Seixas não desdizia o que ele tinha dito.
Pois é.
Né? Então tá tudo certo. Seu pai não tava muito errado, não.
Não, eu fico pasmo com essas versões, né? Ela só tem um lado. Não tem dois lados. Então tá bom.
Ai, ai. Ô Sérgio.
Ah, eu tenho um assuntinho que eu queria trazer pra gente.
Não, eu queria te perguntar, Sérgio, se a partir de quinta-feira, por exemplo, a gente vai perceber. Eu estou perguntando para você porque a gente escreve todo dia sobre política, né? Mas o Eric Sim. também está convidado a opinar. Se muda esse cenário eleitoral que a gente está vendo aí, não é mudar no sentido de preferência, é no sentido de comportamento, de campanha, de dia a dia, de rotina. Será que a partir de quinta fica mais...
Mas por que quinta-feira?
Ué, porque o último dia
das convenções
é quarta.
Ah, né? Tem muitas coisas que eu acho, por exemplo, no MDB vai mudar. O candidato ao Senado é muito provável que seja o Amir Lando. Né? Isso já está sendo negociado no partido. Outras mudanças podem acontecer, mas eu acho que basicamente é o que está aí no quadro. Nós só vamos saber isso depois da meia-noite do dia 5. E também vamos ter certeza absoluta no dia 16, Cícero, quando realmente começa a campanha eleitoral.
É, dia 16 aí vai pra rua, né?
É, aí vai pra rua.
Agora, uma outra coisa interessante, o Sérgio, falando agora de candidatura ao Senado, né? Você falou do Amir, o Assir Gurgax também viu uma luz no fim do túnel, né?
Não, eu tenho a impressão, não sou jurista, mas pelo que eu entendi da decisão do ministro Toffoli, a candidatura dele está autorizada. Só se o STF agora derrubar uma decisão do próprio STF. Então, para mim, obviamente que não é oficial, porque ainda falta alguma decisão, o fato do STF ter derrubado as decisões do TRE deixa claro que a possibilidade do Assir Gurgax ser candidato está formalizada. Só depende agora de ser oficializada. Essa é a minha visão.
Eu acho que ele vai concorrer sob júdice, isso é natural acontecer nesse tipo de processo, até porque não vão resolver isso agora, isso é uma liminar, vamos dizer assim.
É, foi.
E quem vai decidir de forma final é o Tribunal Superior Eleitoral.
Esse é. Pode ser.
O Joaci Loura está dizendo aqui, ó, que ele sempre falou no papo de redação aqui que o Assir está elegível.
Sim.
Né? É verdade. No entendimento dele.
E eu também acho, né?
E mas... o que se estranha é o porquê.
É, uma entendeu? Uma pegação de pé, sabe?
Desnecessário.
Com tanta coisa séria que tem para resolver.
Ah, eu assim, não, ele não cometeu nenhum crime, que troço absurdo, perdeu o mandato porque ele foi fiador de um empréstimo para as empresas da família dele. E ele foi o único réu. Tinha mais 3 fiadores, ninguém foi processado, só ele. Então é um troço tão doido, sabe, que não dá nem para discutir. Mas eu acho que o Assir vai enriquecer a disputa pelo Senado. Se ele tem chance ou não, o eleitor é que vai decidir. Mas eu queria, Cícero, entrar numa outra questão. A campanha está começando a esquentar, né?
Sim.
Mas a eleição da Prefeitura de Porto Velho não terminou ainda, viu?
Não.
O prefeito Léo Moraes e o ex-prefeito Wildon Chaves, que é candidato ao governo, estão aí nas redes sociais trocando farpas. Tem um vídeo aí, interessante, se alguém quiser acessar. O Léo Moraes se queixando que desde que assumiu o governo a prefeitura não recebeu o dinheiro do Estado, se queixando bastante do abandono do Estado. E o Wildon Chaves correu para as redes sociais e gravou um outro vídeo dizendo que em 8 anos jamais faltou dinheiro para ele na prefeitura. Ou seja, os dois estão ainda se digladiando pelas redes sociais, tanto o prefeito atual quanto o anterior.
Eu acho estranho.
E não vai parar tão cedo.
Né? Eu acho estranho essa briga, que a gente nota claramente que é uma briga política entre os dois, mas assim, quando o Wildo fala que não faltou dinheiro enquanto ele estava na gestão, eu acho que falta um pouco com a verdade, porque nós tivemos na gestão dele decreto de contingenciamento, inclusive de pecúnia
E que é pecúnia?
É aquele, o direito do servidor, que a cada 5 anos tem de receber o quinto constitucional. Nós tivemos decreto de contingenciamento igual o decreto que teve agora do prefeito Léo Moraes. Então, como assim não faltou dinheiro? Teve um momento de dificuldade, sim, na gestão do Wildo. Agora, essa briga entre os dois é uma briga que não vem de agora e que também não vai acabar agora. O Wildo está concorrendo ao governo. O Léo hoje é prefeito de Porto Velho. Está praticamente aí 1 ano e meio no comando e na gestão da prefeitura. Acho pouco tempo para se ter uma avaliação da gestão. O Wildo teve 8 anos, trabalhou 8 anos pelo município. Eu gostaria até de deixar uma pergunta, né? E aí uma pergunta como cidadão, como munícipe, como eleitor. Ele está pleiteando o governo do estado. Ele passou 8 anos à frente da prefeitura de Porto Velho e hoje ele quer, por exemplo, comandar 52 municípios. A pergunta que fica, e aí fica para qualquer um que se colocar à disposição do executivo, principalmente na prefeitura de Porto Velho: por que os distritos até hoje estão abandonados há décadas? O que é que faltou para que se pudesse mudar o cenário dos distritos de Porto Velho? Para quem pleiteia cuidar de 52 municípios e não conseguiu cuidar dos distritos da capital Porto Velho, fica a pergunta: o que é que foi que faltou? Faltou dinheiro? Faltou gestão? O que é que faltou? Deixo a pergunta. Infelizmente, na sexta, eu não pude estar aqui para perguntar. Mas é algo que é preciso saber.
Bem, eu não quero entrar nesse debate, porque são duas grandes figuras que estão tratando seus interesses políticos.
Políticos, exatamente.
Só. Então, para mim, só registro isso como mais um efeito da disputa eleitoral, né?
Mas a gente também não pode deixar de lado o fato de que pessoas, vamos colocar assim, com mais de 40 anos de Porto Velho, que houve essa balela. Nunca ninguém resolveu nada.
É aquilo que eu sempre falo, né, Benício? Vocês cansam de me ouvir falar que a cada 2 anos nós vamos ouvir as mesmas promessas.
Exatamente.
Vamos melhorar a educação, vamos melhorar a segurança, vamos melhorar a saúde, e o tempo vai passando, e na próxima eleição a gente vai ouvir novamente as pessoas. Eles não vão dizer que vão continuar melhorando, eles falam que vão melhorar, ou seja, que não está melhorando, que não está bom. Porque o problema do Brasil, eu sempre digo, não é que a gente paga imposto demais, é que os nossos impostos não retornam em serviços de qualidade, em entregas de verdade. Esse é o problema do Brasil. Não é o fato de eu pagar muito imposto, é o fato de nós não recebermos isso em troca, que é o que diz a Constituição. E aí passa anos e mais anos, e nós estamos sempre debatendo as mesmas promessas.
São quantos distritos? 13?
Não. 10. 10. Acho que é 10, né? 10 distritos, né? Nós temos 10 ou 12.
Rondônia tem 100 distritos. Uma centena, todo o estado de Rondônia. Então, Velho, eu não me lembro.
Então, aí é aquela história, né? Estamos cansados de ouvir isso. Não sei por que... não tem sequer...
12 distritos, Benito.
12. Não tem sequer uma explicação, cara, para isso.
Beni, nós temos distritos aqui que foram compensados pelas usinas com maquinários de manufaturamento de frutas, de coisas que são produzidas pelos pequenos produtores, que nunca funcionou uma máquina sequer esse tempo todo. Tá lá.
largado. Tu sabe a gravidade disso? É por isso que eu faço essa pergunta. Por que que os nossos amigos que moram nos distritos vivem há décadas nessa situação?
É difícil, né, gente? Sei não. E o pior, né? Isso aí nos dá o direito de achar que nunca vai acontecer nada. Porque termina o mandato, lá vem o outro, lá vem a promessa, vamos arrumar isso, vamos fazer aquilo, vamos botar saúde não sei onde, vamos botar educação não sei onde, enfim, né? Vamos realmente dotar aqui esse distrito de tudo aquilo que realmente a comunidade precisa. Mas não. É melhor botar numa ambulância de 300 quilômetros, né? Para atender um cidadão.
Você imagina, quem mora em Extrema, por exemplo, não usa as unidades de saúde daqui da capital. Eles vão para Rio Branco.
Rio Branco.
Vão para Rio Branco. A gente entende que existe uma situação geográfica que complica, mas nós temos que olhar para os distritos. Tem que ter esse olhar. Não. Porque a partir do momento que eles são, que é de responsabilidade do município de Porto Velho...
É isso que eu ia dizer.
Você não pode esquecer. Você não pode deixar do jeito que está.
Ó, tá certo. Deixa eu falar aqui uma matéria que está no Rondônia agora, Beni. Moradores cobram asfaltamento e bloqueiam a estrada da Penal, impedindo o acesso aos portos de Porto Velho. Então, ali, moradores de vilas e distritos do Baixo Madeira bloquearam, nas primeiras horas da segunda-feira, um trecho da RO 005, conhecido como Estrada da Penal. O protesto está concentrado no acesso aos portos utilizados para desembarque de soja e também afeta a ligação com várias comunidades rurais. O grupo cobra o asfaltamento da estrada e uma solução definitiva para a ponte sobre o córrego Jacu da Vala. Uma equipe da Polícia Militar acompanhou a manifestação e manteve liberada a passagem de ambulâncias. Também ficou acertada a abertura do bloqueio a cada 2 horas para passagem de carretas e veículos de passeio. Como alternativa, a nova 364 liberou o acesso pelo Expresso Porto, que está em obras. O desvio também porém, pode ser usado apenas por carros de passeio, não por caminhões. Então, está havendo mais um protesto, exigência de asfaltamento e essas coisas. E eu quero dizer que os moradores têm toda a razão em protestar, só não têm o direito de fechar nenhuma rodovia, nem estrada, nada, zero. É contra a Constituição e é contra o direito de ir e vir dos outros.
Quero registrar aqui também, o nosso ouvinte Márcio Luiz havia enviado para o WhatsApp da rádio essa informação, viu, o Sérgio? Mandar um abraço aqui para o Márcio Luiz, que está na audiência. Ele tinha falado que a Chuelo trancada manifestações do povo por causa da poeira.
Não, a motivação está certa, você pode protestar e tal. Agora, não pode fechar a rodovia, não é possível isso. Qual é a culpa que o Beni Andrade, que mora lá no bairro da Lagoa e está com uma pessoa doente no seu carro, tem porque lá na Estrada da Penal não tem asfalto?
Sim, eu concordo.
Isso está errado. Nós não podemos concordar. Nós temos que concordar que tem que exigir soluções do poder responsável. Eu acho que ali é governo do Estado, né? É. Tem que exigir. Agora, fechar a estrada, não.
Eu concordo com você, Sérgio, mas eu quero deixar o seguinte também. Isso é resultado de promessas não cumpridas.
Beni, tu tem Entendeu? Toda a razão, não quero nem debater isso, eu acho que tu tem certo.
É um saco isso, cara.
Tá certo. Eu só sou contra o fechamento de rodovia. Só também, isso que eu acho que é contra o direito das pessoas, né?
Eu também sou contra. E é o tipo de ação também que pode voltar contra eles mesmos, né? De repente, numa emergência precisa, não, tá fechada a rodovia, e aí?
Senhor. É duro, é duro.
Não é fácil, não. Mas vamos aqui para um recadinho. É? Posso continuar mais? Sem problema?
Ó, aqui no texto, eu tô com um texto aqui sobre o caso do Assir Gurgas. É, eu tô aqui com um texto sobre o Assir Gurgas. É. É, eu não tô entendendo. Porque a decisão que eu li tá assinada pelo ministro Toffoli. Aqui no texto diz o seguinte: a decisão é do presidente da corte, ministro Nunes Marques, durante plantão de recesso forense, em processo que tem como relator o ministro Dias Toffoli, e permanecerá válida até o julgamento definitivo do recurso ordinário. Ou seja, o Assir está autorizado a disputar o Senado até julgamento ordinário, ou seja, até prova em contrário. E quem assinou a decisão foi o ministro Nunes Marques, que estava de plantão, embora o relator tenha sido o ministro Dias Toffoli. Só para deixar bem claro isso.
É, porque é aquilo que a gente debateu sábado na TV, que o doutor Joacir explicou. A decisão final sobre esses processos vai ser sempre do Tribunal Superior Eleitoral.
É.
Pelo menos é o que nós esperamos.
Foi o TSE que concedeu. Não, eu falei é. STF antes, né?
É por isso que eu relatei.
Peço desculpas, né? Não foi STF nada. É TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Que é o que decide os casos, né, de
eleitorais.
Eleição. Muito bem. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a previdência do Sicoob é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$ 50,00 mensais. Previdência do Sicoob Credisul. Consulte pelo app Sicoob. Sicoob Credisul. Mais que uma escolha financeira. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e o acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69981295825. Há 15 anos, a ASPER, Associação dos Trabalhadores do Serviço Público do Brasil, cuida de quem se dedica ao serviço público com experiência e credibilidade. Em parceria com a Unimed, oferece o plano de saúde mais abrangente do Estado, garantindo atendimento de qualidade e segurança para você e sua família. Além disso, os associados contam com plano odontológico, seguro de vida, crédito consignado facilitado e descontos exclusivos em uma ampla rede de parceiros em todo o estado. A ASPER entrega valorização real ao servidor. Faça parte da ASPER. WhatsApp 2181-3954. ASPER, cuidando dos servidores públicos do Brasil.
Doutora Mariana Bezerra, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Porque hoje, quando se fala qual hospital de referência do oftalmo, não, vai no Veloso. E quando eu cheguei aqui e vi a estrutura, o dinamismo de atendimento, a qualidade do local, a qualidade do cuidado que se tem com o paciente, falei, não, é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero construir a minha história dentro da alergia. Mesmo sendo um hospital que a gente tem o foco principal, a questão ocular, aqui se vê o paciente como um todo. Fazer parte de um corpo clínico que está há tanto tempo na cidade, com tanta robustez, e falar, chegar no estacionamento e ver minha foto ali, para mim é uma honra muito grande. eu me sinto honrada e eu me sinto muito feliz.
Oferecimento Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue